Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, nós estamos todos estarrecidos. As notícias que chegam do Rio de estraçalhar o coração. As mães velaram seus filhos essa noite e foram sepultá-los agora de manhã e outras crianças serão sepultadas à tarde. Eu quero chamar a atenção, senador Cristóvão Buarque, sobre dois aspectos. Eu fui visitar, a pedido, o maníaco do parque. O que me disse esse homem condenado a 300 anos de cadeia num presídio em Avaré, onde tem 1000 estupradores e pedófilos, só estupradores e pedófilos? Ele disse para mim o seguinte, que se escondia nas matas de São Paulo, do Parque de São Paulo, e ali via homens e mulheres tendo relações sexuais. E passou a ter uma imagem de repugnância à mulher e a odiar as mulheres. Senador Cristóvão Buarque, quando um menino tem acesso a imagens de mulheres nuas, tendo relação com outras mulheres e com animais, num menino que na sua índole e intuição primária vê nas mulheres o reflexo da própria mãe, e é por amor a uma mulher que um homem vence todos os obstáculos, se forma, vence dificuldades mil para poder sustentar os sonhos dessa mulher pela qual se apaixona, para ser mãe e esposa, e isso move o mundo? A mulher quer ser mãe e o homem apaixonado pela mulher quer satisfazer seus sonhos, seus desejos. Esse é o combustível primário da alma que move o mundo. Quando esses meninos são expostos a imagens repugnantes, começam a ter alucinações e demência. Eu fiquei com essa imagem clara quando saí da visita ao maníaco do parque. Esse louco que assassinou crianças tinha acesso às mesmas imagens que o maníaco, na época do maníaco não havia computador, não havia internet, mas ele ficava na internet em sites pornográficos. E saiu para assassinar crianças que, na sua loucura, essas meninas seriam no futuro a impureza, a devassidão e tudo que ele, na sua loucura, reputava como objeto de ódio. Eu apresentei um projeto nessa casa. As crianças hoje saem da escola, muito poucas têm horário integral, pouquíssimas têm horário integral, e voltam para comunidades carentes. Ali tem acesso a lan house. As lan houses colocam por R$ 3, R$ 4 a hora, acesso dessas crianças aos sites mais decadentes, a uma verdadeira Sodoma Gomorra planetária de consequências, eu diria, de uma hecatombe, de um dilúvio que nós não podemos dimensionar. Mais que isso, o Brasil tem uma fábrica de munição, aliás, nós temos uma fábrica de munição desde Dom João VI, sempre fomos monopolistas nesse setor. Essa fábrica se modernizou hoje, é a Companhia Brasileira de Cartuchos. Ela produz cartuchos, munição para pistola, revólver, fuzil, metralhadora. Acima desse calibre, nós importamos. Ela é a maior produtora do Brasil. Não só fornece para todas as nossas polícias, como para o Exército. Eu estou desconfiado que ela exporte também. Tanto os países africanos, que são grandes consumidores de armas do Brasil, como também para os países do Peru, Colômbia, Bolívia e Paraguai. Eu propus também, senhor senador, uma CPI das fronteiras. Por que a CPI das fronteiras? Porque essa casa, em 2005, me deu a honra de aprovar uma lei minha que dava poder, atribuição de polícia ao Exército nas fronteiras e, de lá para cá, o Exército, que deveria guardar nossas fronteiras, não sei se por falta, quero crer por falta de recursos, não tomou as medidas necessárias, porque continua grande a oferta de cocaína nas grandes cidades brasileiras e também grande a posse e o porte de armas e munição na mão de traficantes, assassinos e loucos. Eu não sei por que aquela lei que nós aprovamos e o presidente Lula sancionou não surtiu os efeitos desejados, mas nós vamos descobrir quando tivermos aqui uma CPI. Quando esse Senado se debruçar, quando os senadores forem para a fronteira e conversarem com os empresários, com as autoridades locais, com os políticos locais, quando atravessarem a fronteira e falarem com seus colegas no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai, quando trouxerem aqui a Polícia Federal, o Ministério Público, o Sindacta, o Exército, a Marinha Aeronáutica, nós precisamos tomar providência. Os Estados Unidos tomaram providências nas fronteiras com o México. Eu vi, eu fui lá, eu visitei. Ali tem ronda de motocicleta, ronda de carro, tem radares de calor, tem aviões, tem helicópteros patrulhando, e não satisfeitos com isso, criaram um muro. Fizeram um muro, milhares de quilômetros. Os países, eles reafirmam sua soberania quando guardam suas fronteiras. O Brasil não pode se dizer um país soberano enquanto tiver nossas fronteiras completamente abertas. Aquilo é um deserto demográfico. E nós temos disparidades imensas com o nosso crescimento econômico dos nossos vizinhos.
Senador Crivella, por favor, uma parte.
Com o maior prazer, concedo a parte ao senador Blairo.
Senador Crivella, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Aqui externar minha solidariedade à Vossa Excelência, que é um dos representantes do Rio de Janeiro, pelo que ocorreu, pela tragédia que ocorreu lá na escola estadual. Mas eu quero aqui me somar ao seu esforço na questão da CPI. Acho que não é mais possível, nós não podemos mais adiar a entrada do Senado Federal para verificar o que acontece nas nossas fronteiras. E por que acontece nas nossas fronteiras? Então, o senhor já tem as assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI. Nós temos que pedir ao presidente Sarney que instale essa CPI e que nós possamos nos debruçar sobre esse assunto e trazer à sociedade brasileira o raio-x do que acontece nas fronteiras. Meu estado tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. E se não for a presença do Estado de Mato Grosso, com seus parcos recursos de financeiro, de pessoal, fazer a guarda daquela fronteira, nós não teríamos nada. Mas o muito que nós podemos colocar é pouco, perto daquilo que precisa. E muitas vezes já foi reclamado ao governo para que tomasse providências. E se nós não fecharmos as fronteiras, e aí vai lá pela Rondônia, vai pelo Amazonas, vai pelo Mato Grosso do Sul, e vai descendo pelo Paraná, sai lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí temos todo o nosso litoral para cuidar também. Se nós não fecharmos, não cuidarmos da fronteira, o Rio de Janeiro, São Paulo, aliás, todas as cidades brasileiras, essa questão da droga, senador Crivella, não é uma coisa do Rio de Janeiro. Se fosse, era fácil de resolver. O senhor vai lá no Mato Grosso, lá na cidade de Sapezal, lá onde eu planto soja, onde meu pai fundou a cidade, tem problema de drogas. Você vai lá na sede de uma fazenda, tu tem problema de droga. Quer dizer, a droga generalizou por todos os lugares. E enquanto nós não tomarmos providências, nós não teremos paz, não teremos sossego. Então, eu quero aqui me somar ao seu esforço, quero me colocar à disposição para trabalhar, primeiro, para a gente implantar a CPI e depois pular dentro dessa CPI. E lá fazer o que tem que ser feito. Não significa crucificar nenhum governo, mas significa dizer o que tem de errado, o que nós temos que fazer para melhorar. E a sociedade terá que escolher. Eu acho, sinceramente, senador, é muito mais barato cuidar da fronteira do que fazer a guerra nos morros do Rio de Janeiro, com pessoas inocentes pagando parte dessa conta que não tem nada a ver com isso. Então, eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência e dizer, até lhe telefonei hoje de manhã, conversei depois aqui, porque li no jornal aqui do nosso Senado, eu não estava aqui ontem quando o senhor falou sobre isso, mas lhe telefonei hoje pela manhã, depois encontrei aqui para dizer, estou de pleno acordo com a implantação da CPI, espero que ela seja implantada, espero poder estar junto para ajudar, para a gente resolver esse assunto. Pelo menos indicar um caminho. Parabéns.
Muito obrigado, governador. A palavra de Vossa Excelência é lúcida. Nós não podemos combater as drogas no varejo, nós temos que combatê-las no atacado. Depois que elas se dividem por milhares de papelotes e são oferecidos até na porta da escola, no momento em que o ser humano tem a sua curiosidade aguçada, meninos caem nessa armadilha e depois não conseguem se libertar. Então, Vossa Excelência, me dá um apoio extraordinário, porque no dia que o presidente ia ler, o ministro da Justiça, o nobre e ex-deputado Eduardo Cardoso, ligou para mim e disse, Crivella, espera um mês. Eu disse, tá bom, vou esperar. Agora, espero que o senhor depois não me ligue pedindo mais um mês. Então, chegou a hora, e Vossa Excelência sabe, nós não podemos mais esperar de nos debruçarmos, de irmos para lá, de olharmos e conversarmos com todos, inclusive com os parlamentares do outro lado da fronteira, e trazemos um raio-x e fazemos um relatório, e mostrarmos ao governo, e tomarmos as providências que temos que tomar. Eu ouço com muito prazer o governador Ivo Casol, o senador Ivo Casol.
Obrigado. É com alegria que eu quero aqui agradecer ao nobre colega, nosso senador Marcelo Crivella. Quero aqui, primeiramente, me solidarizar a todo o povo carioca por esta tragédia que aconteceu esta semana, que abalou não só as famílias carioca, mas, com certeza, mexeu com o sentimento de todo o povo brasileiro. Jamais visto na história brasileira. Isso nós vimos em filmes, vimos em outros países, igual aconteceu nos Estados Unidos, país do primeiro mundo, infelizmente acabou atingindo o nosso país também. Mas, além disso, também quero aproveitar essa oportunidade, primeiro por estar num estado que tem 1.470 quilômetros de faixa fronteira. E, ao mesmo tempo, ser parceiro seu, de Vossa Excelência, nesta CPI, na CPI da fronteira, ou das fronteiras. Eu assisti e vejo, fui governador por 2 mandatos, e eu sei a dificuldade que eu passei. Agora, pouquinho à parte, eu vi o senador, meu colega, ex-governador também, Blairo Maggi, falar do Mato Grosso. E lá também tem milhares de quilômetros de divisa com outros países, igual o caso da Bolívia. Eu vi há pouco tempo atrás, senador Marcelo Crivella, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, juntamente com o governo federal, fazer um trabalho extraordinário nos morros do Rio de Janeiro. Envolveu a sociedade, levou para aqueles morros a presença da polícia, a presença do governo. E aí eu quero aqui deixar uma pergunta para a sociedade carioca, para o povo lá do Rio que viveu momentos pior que da guerra. Os traficantes correram, todo mundo assistiu aquelas imagens na televisão, como se agora não existisse mais traficante no Rio de Janeiro. Eu quero dizer para o senhor que o mal se elimina pela raiz, o mal se acaba pela raiz. O trabalho que foi feito no Rio de Janeiro é um trabalho que simplesmente levou os traficantes do Rio de Janeiro, São Paulo, dessas favelas, a se especializar. A exemplo disso, antes os traficantes comandavam essas favelas. Hoje, eles elitizaram essas favelas. Hoje, eles não querem mais comandar a favela. Hoje, eles estão vendendo droga nas favelas, sem precisar mandar, como se eles fossem um governo paralelo do governo constituído pela nossa Constituição. De que maneira nós podemos acabar e ajudar com o Rio de Janeiro para que a Copa do Mundo seja um modelo a nível mundial, para que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a sua cidade e o seu estado, sejam um modelo mundial? Só tem uma maneira, é combater nas fronteiras. A exemplo disso, eu deixo aqui meu abraço ao nosso comandante-maior das Forças Armadas, o general Enzo, que nos recebeu nesta semana, na última quarta-feira, em seu gabinete, e lá eu dizia para ele a propositura deste parlamentar. Eu dizia para o general que nós precisávamos urgentemente que as Forças Armadas, a Aeronáutica e o Exército presente nas faixas de fronteira. O que, que nós assistimos hoje, nobre colega senador Marcelo Crivella, senador Pedro Táxi, senador Blairo Maggi, demais senadores, senhor presidente? O que a gente vê hoje, muitas das vezes a gente assiste se estruturando o nosso Exército Brasileiro dentro das capitais. Até você sair da capital e você ir lá na faixa de fronteira, acabou o combustível das aeronaves. Até você sair, se deslocar com esses aviões, os caça que tem em Porto Velho, e você chegar em Guajará-Mirim, já acabou o combustível. Então nós precisamos Guajará-Mirim fortalecer o nosso exército que tem lá. O Forte Príncipe da Beira, que tem uma base, fortalecer com pista asfaltada, com esses aviões, para fazer a nossa Guarda Nacional lá na divisa, fazer também uma estrutura lá em Pimenteiras e outra também em Porto Rolim de Moura, como também no Mato Grosso, como também o Acre, como também o estado do Mozarildo, do nosso presidente em Roraima, enfim, todos esses pontos principais para poder cuidar as nossas faixas de fronteira. Aí eu escutei há poucos dias atrás de alguém disse o seguinte: mas o meu ex-governador e senador, mas o exército brasileiro, ele não está preparado para isso, para ficar na divisa. Eu falei: para aí, se ele está preparado para uma guerra, não vai estar preparado para botar bandido e traficante e contrabandista de arma para correr? Isso é conversa para boi dormir. Não concordo com Vossa Excelência. Nós temos condições, sim. O nosso exército brasileiro precisa de mais dinheiro, precisa de condições. Taratatá, estão cortando o orçamento do Exército Brasileiro. Eu pactuo aqui para nós não cortar, mas esse dinheiro, ao invés de cortar, tem que estar lá em novas bases na faixa de fronteira. Saiu armas que foi armar os traficantes no Rio de Janeiro. Isso é da nossa cidade. Passou por Ji-Paraná. Aí, mais uma vez, fica o estado de Rondônia manchado. Da mesma maneira, nós fizemos a Operação Muralha no nosso estado. Comecei por mim, depois o governador João Caola deu continuidade. Quantos quilos de cocaína nós apreendemos? Numa pegada foi 250, no outro foi mais 100. Mas aí quase não mostraram na mídia nacional, porque quem fez foi o estado. Mas se fosse a Polícia Federal, talvez a imprensa nacional estaria tudo presente. Mas porque foi o governo do estado que fez, então não dão cobertura, não querem manchete. É o contrário, quero pedir aqui para as televisões brasileiras que dê cobertura para os governantes, independente de qual partidária, para nós combatermos essa droga. E aí só temos um caminho, e o caminho o senhor está nos trazendo. É uma CPI, essa CPI, com a participação dos senadores das faixas de fronteira, darmos condições para o nosso exército brasileiro, são 1.470 quilômetros de faixa de fronteira que Rondônia tem, senador. E quem estava cuidando lá é o estado, com as suas dificuldades. A maioria dos presos que estão na cadeia de Rondônia, a maioria é preso federal, por causa de droga. E está lá o estado sustentando, pagando, não tem espaço, com todas as dificuldades que tem. Pactuo com o senhor, nós precisamos urgentemente dar condições, dar legalidade, para que o nosso exército brasileiro faça toda a Guarda Nacional nas faixas de fronteira, para que se evite na raiz, para que a droga não entre, a droga acaba com a nossa família, a droga acaba com nossos filhos, a droga acaba com a sociedade. E sem contar o contrabando de armas. E é tão fácil passar naquele rio do Guaporé. Mas é tão ruim para nós brasileiros. Então, portanto, parabéns. Obrigado. Ao trabalho que vocês fizeram no Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, ao prefeito, combater os morros. Mas eu quero dizer para o governador do Rio, só isso não basta.
Não.
Tem que nos ajudarem a combater na raiz. E a raiz é lá nas faixas de fronteira. Obrigado pela parte e sucesso.
Muito obrigado, senador, governador. O governador Cabral me pediu para fazer essa CPI. Ele sabe que a operação no Rio de Janeiro é mais espanador. O que faz o espanador? Espana o pó. Espalha o pó. Mas nós temos 1.000 comunidades carentes. E a boca de fumo vai para as outras comunidades e a cocaína é vendida, o papelote, a R$ 4,00. Como é que um produto importado das serras da Colômbia, da Bolívia e do Peru, que produz 95% da cocaína do mundo, chega a R$ 4,00? É muito barato. Mas por que que é barato? Ah, é barato porque é fácil trazer. É barato porque vem em trens, no lombo de mulas, vem em carros, atravessam nossas fronteiras e chegam nas grandes capitais e em todas as cidades para destruir nossas famílias.